Duas atletas que chegaram no topo do mundo no seu esporte têm agora parte de sua trajetória contada em filme. Uma obra que mostra como seu pai era completamente obcecado em fazer as filhas se tornarem campeãs a ponto de ser um pé no saco. Afinal de contas, King Richard criando campeãs é historicamente correto? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Historicamente Correto, esse podcast produzido pelo Leitura Briga História, pra te falar se os filmes que vocês assistem são ou não historicamente precisos, historicamente corretos. E mais uma vez aqui com o nosso time de elite, já vou começar perguntando logo de cara, Vinícius, ou como todo mundo te conhece, Tio Chico, afinal de contas, o que é que você achou do King Richard criando campeãs?
Fala pessoal, eu pessoalmente gostei do filme. Eu acho que dos que a gente viu até agora, não é o melhor que a gente viu, especialmente em termos de precisão histórica, mas a gente vai desenvolver isso melhor no episódio.
E Juan, se apresenta aí pro pessoal e fala aí o que, que tu achou de King Richard.
Fala pessoal, beleza? Então, como obra cinematográfica, eu gostei do filme. Eu vi alguns problemas, mas particularmente eu gostei do filme. Agora, ele ser historicamente preciso ou não, aí já muda de figura. Mas como obra cinematográfica, o filme é ok.
E Camila G, se apresenta aí pro pessoal e fala o que, que tu achou de King Richard.
E aí, pessoal, aqui é Camila G. Então, eu achei o filme meio uma vibe A Procura da Felicidade anos 2020, né? Então, assim, fiquei meio pé atrás. Mas vamos falar sobre isso aí ao longo do episódio.
E lembrando que não é porque um filme é historicamente correto ou não que isso faz dele automaticamente bom ou ruim. A qualidade do filme, a discussão técnica, a gente deixa para os críticos de cinema. Aqui a gente vai focar na parte histórica. Então, se você não viu o filme, a sinopse do filme é a seguinte. Baseado em uma história real, o filme King Richard Criando Campeãs mostra a jornada ao estrelato das tenistas Venus e Serena Williams. Determinado em fazer de suas filhas atletas medalhistas, Richard, Will Smith, as treina com determinação e foco inquebráveis. E bom, eu tô com um pouco de dificuldade de saber por onde começar essa história, porque ela é uma história que, assim, pra mim, ela me passa a impressão que ela já começou meio no meio do caminho, né? Ele não vai pegar, tipo, vamos mostrar as meninas nascendo, as meninas crianças. Não, ele já mostra o Richard Williams treinando elas já sabem jogar tênis quando o filme começa. Bom, mas uma coisa que me chamou a atenção, e talvez dê pra começar por aí, meio pro começo do filme mesmo, quando ele tá dando um daqueles discursos meritocráticos pras filhas.
Vocês precisam mudar o mindset de vocês.
Ele comenta sobre quando ele era jovem e ele sofria violência racial, que ele tinha briga ou era perseguido pela Ku Klux Klan. Então eu queria começar por aí, afinal de contas, isso tem respaldo na realidade?
Cara, essa é uma coisa muito triste que o filme, ele retrata bem, especialmente ele falando, né? Que realmente o Richard, ele sofreu bastante com essa questão racial, especialmente porque ele é originalmente da Louisiana, ali na década de 40 e 50. E ele passa por experiências traumáticas, não só dele apanhar, ele já falou em entrevistas, por exemplo, para CNN, ou mesmo em um livro que ele escreveu, né, de memórias, que, por exemplo, ele chegou ao ponto de ver um amigo dele ser linchado. E daí a gente pode até discutir isso em outros filmes futuros sobre essa praxe que era relativamente comum, especialmente no sul dos Estados Unidos e o horror que era isso, né? Então essa parte eu acho que o filme retrata muito historicamente correta, essa questão dos abusos que ele sofreu e do trauma que isso gerou nele, porque a todo momento ele tá reforçando isso e como ele vê isso como uma forma de se tornar, de que tornou ele mais forte, e depois como ele vai, na minha leitura, né, até como ele vai usar mais ou menos uma lógica dessa meio que pra, entre aspas, tentar deixar as filhas deles mais fortes, que é uma loucuragem do caramba, né.
Não vai dar, pai, não vai dar essa porra! Sai de casa, comi pra caralho, porra!
Tem uma coisa que é repetida mais de uma vez no filme, que eu acho que a gente precisa dar um foco nisso, é sobre o plano de carreira delas, né? Ele fala que ele tinha um plano de 78 páginas desde quando elas nasceram, ou antes delas nascerem, não me lembro bem, que já tinha ali todo o plano do que ele queria pra carreira delas, que ele ia seguir a risca e tal. E aí eu queria perguntar se, de fato, esse plano existia. E uma outra coisa é que, se não me engano, tem uma parte do filme em que ele comenta comenta sobre como as filhas dele, uma das coisas que ele queria fazer, né, colocando elas no tênis, era diminuir esse gap na representação, no sentido de que tinha... Não tinha praticamente ninguém negro no tênis, né? Era um esporte muito elitista, de brancos e tal. Aí, o que, que a gente pode falar sobre isso?
Então, pra começar, a coisa do plano que ele fala, lá logo no início do filme já aparece, né? Ele falando que fez aquele plano. Eu vi variações, né? No filme eu não lembro quantas páginas ele fala, mas era cerca de 80 páginas. E sim, isso de fato ele fez todo aquele planejamento lá. Mas... em relação à escolha do tênis em si, não teria sido por conta da falta de representatividade negra, não. Na real, o que ele fala é que ele decidiu criar esse plano depois de ver na TV que a tenista romena de 25 anos, a Virginia Ruzici, que aparece, né, no filme, ela recebeu 40 mil por vencer um torneio de 4 dias.
Porra! Tudo isso?
Então, pra ele, quando ele percebeu aquilo, ele até fala nesse mesmo livro de memórias que ele não imaginava que alguém pudesse ganhar tanto dinheiro em 4 dias, especialmente uma mulher. Então, isso ficou ali na mente dele e ele pensou nisso como um caminho pra melhorar a vida da família dele mesmo.
No filme, ele chega a comentar isso, né? Acho que tem uma cena que ele tá... em algumas cenas que ele tá no clube.
Aham, sim.
Ele comenta com alguém esse tipo, não, tipo, que eu pensei no tênis justamente quando eu vi. Daí ele fala o nome mesmo da tenista e tal, e fala desse torneio, né? Acho que ele até comenta, tipo, que ele mesmo, eu não lembro agora se era em um ano que ele ganhava, tipo, 10 mil dólares ou se ele nunca tinha ganhado 10 mil dólares. Isso eu não tô lembrando bem. Mas o filme comenta isso, né?
Sim. Uhum. Então, tudo ali... essa parte tá historicamente bem, bem precisa, tirando a parte ali da representatividade, né? Que, na verdade, é uma das críticas que eu tenho ao filme. Que eu acho que o filme, ele vai nessa onda, né? De falar, de querer trazer a história deles como uma história de pessoas que estavam, né? Ah, eles saíram de um lugar de discriminação e pobreza para um esporte de elite, né? Quando, na verdade, você vai analisar historicamente, eles não eram nem tão, tão pobres, na verdade, né? Inclusive, eles morarem naquela região ali que eles moravam fazia parte do plano dele, desse plano. E isso fica explícito em entrevistas que ele deu, de que ele escolheu aquele lugar mais difícil para as filhas dele viverem, porque ele acreditava que isso também ia contribuir para a formação delas como atletas negras que iam resistir mais diante do público. Público, né? Que também isso era meio evidente ali pela experiência mesmo dele que ele já teve sendo um homem negro naquela época também, né?
Aliás, aproveitando que a Camila tocou nesse assunto, esse era um dos pontos que eu queria perguntar sobre essa coisa deles morarem em Compton. Compton é um lugar relativamente famoso, especialmente por conta do rap, né? Porque muitos grandes artistas de rap vieram de lá, mas também é uma região que ficou muito estigmatizada pela violência, por ser barra pesada, uma região mais periférica, habitada majoritariamente por negros. Então tinha todo um estigma de ser um lugar barra pesada, violento e tal. E bom... tem toda essa história, né, quando a gente vai ler sobre o assunto, de que, na real, ele se mudou pra lá de propósito pra fazer as filhas dele se acostumar com um ambiente mais hostil. Criar as filhas num ambiente mais barra pesada e que ele não precisava morar lá. E é tipo, é isso mesmo?
É, já dando uma pequena continuidade que a Camila tava falando, é exatamente isso. E eu acho que isso é um ótimo exemplo de que evidencia o quão maluco é esse cara e essa família, porque ele escolhe justamente nessa época uma das regiões mais violentas dos Estados Unidos, porque é o auge das brigas de duas grandes gangues, né? Que são ali os Bloods e os Crips. E, assim, muita gente morreu por causa dessa briga e dessa cisão de gangues, né? E você vê que, tipo, no filme não mostra isso, mas é uma decisão deliberada dele. Ele fala, não, vamos pra lá e vamos ver se a gente sobrevive.
É, o filme mostra até o espancamento do Rodney King, que deu todos aqueles protestos em Los Angeles, foi meio barra pesado.
Tipo, a minha dúvida quando eu tava vendo o filme, e isso é mostrado, e depois pesquisando pra ver, tipo, que isso é uma escolha do cara, é tipo, em nenhum momento esse cara pensou, tá, mas e se não dá certo esse plano? Imagina a merda que ia dar, né?
E se essa violência chegar na minha família?
É...
Inclusive, pra mim, esse é um dos principais problemas do filme em relação a ser historicamente preciso ou não. Porque pode ter cenas assim que a gente pode dizer, não, isso aí de fato aconteceu, isso aqui de fato não aconteceu e tal. Mas assim, a omissão, na minha opinião, também prejudica muito esse caso de ser ou não historicamente preciso. Porque o roteiro, claramente, ele partiu por uma via meritocrática e liberal, né?
Cara, esse filme, em termos de discurso meritocrático, esse filme é um pé no saco, cara. Assim, a maior parte do filme, o Richard não tem uma única conversa com as filhas que não seja vomitar discurso meritocrático, é um saco.
Porque enquanto eu treino, os meus adversários estão dormindo.
Por isso que eu falei, me lembrou A Procura da Felicidade renovado, sabe? Eu achei um porre essa
Sim.
parte, né? Mas enfim.
O resumo das conversas dele com as filhas é jogue tênis enquanto eles dormem. É basicamente isso. É muito chato, cara.
Porra, pensa que todo mundo tá afim de ouvir merda, cara, porra.
Não, e ainda, na verdade, ali, né, no desenrolar da história, ainda tem uma suavizada, né, de que, ele quer preservar as filhas depois, mas enfim, de qualquer forma, vai numa onda muito absurda, assim, né, de meritocracia e de esforço. E também essas omissões mesmo, né? Porque uma das coisas que eu vi é que, no caso ali, aparece ele trabalhando, e daí ali logo no começo é tipo ele e a mulher trabalhando, ela trabalhando dois turnos, ou ela trabalhando num turno, ele no outro e tal, como se isso fosse uma coisa cotidiana muito difícil pra eles. Mas, de fato, ele tinha um negócio de segurança. Aquele negócio onde ele trabalhava, aparentemente era uma empresa dele mesmo. Ele tinha uma empresa de segurança. Inclusive, ele tinha cerca de 50 homens trabalhando pra ele em determinado momento ali dessa fase.
Ou seja, faz ele parecer mais pobre do que de fato era, pro discurso meritocrático ser
isso.
Mais forte. Aliás, o Will Smith aparentemente adora esse tipo de papel, né?
Ama!
Não, ele adora isso, cara.
Não, ele não pode fazer nenhum papel que ele é vilão, né? Vamos ser honestos.
É, pra mim, assim. Eu fiquei irritada daí pensar o próprio nome do filme, sabe? Tipo, King Richard. Ai, gente, esse homem, olha, pelo amor de Deus, não é... Não vamos endeusar esse homem.
Não, e assim, eu não sei vocês, mas assim, você não consegue ter empatia por ele.
É, eu não consigo.
Em nada, assim, em nada, cara.
No final do filme, eu ainda consegui dar um desconto, assim. No final do filme, ele vai amolecendo um pouco, mas a maior parte do filme, ele é chato, ele é obcecado, ele vive apunhalando os outros nas costas, toda vez que não precisa mais dos outros.
Eu quero deixar claro que, gente, no final do filme, eu tava de lágrimas nos olhos, chorosa, assim, toda, ai, meu Deus, as meninas venceram na vida. Só que, quando a gente vai analisar historicamente, a conversa é bem outra, né?
I got these two great tennis players. All we need is a club.
E já que a gente tá falando de família e tá falando desse Richard mais virtuoso, porque assim, o filme não mostra ele como uma pessoa totalmente virtuosa, mostra ele tendo ali os seus arrobos de babaquice, mas muito menos que na vida real, né? E uma das polêmicas em relação à vida dele é porque, pelo que a gente viu, né, quando a gente foi pesquisar sobre o assunto, é que ele tinha uma porrada de filho antes da Venus e da Serena Williams, e boa parte deles ele simplesmente abandonou, né, de casamento anterior e tal, e então eu queria saber mais sobre isso daí.
Então, ele não é o Mr. Catra, mas sim, ele teve bastante filhos. É que, na verdade, essa informação ela foi dita uma vez pela a primeira filha dele, da primeira esposa, que não é a que aparece no filme. O nome da filha é Sabrina Williams, e ela falou de uma maneira bem irônica que é muito difícil saber quantos filhos o pai tem, porque eles podem estar perdidos por todos os Estados Unidos. Estima-se assim que ele tem entre 15 e 19 filhos. E, inclusive, essa filha, partindo totalmente o oposto do discurso meritocrático, do pai que tenta preservar as filhas, ela fala que ele, na verdade, ele é um trapaceiro, e ela se refere a ele como um doador de espermas.
Pai, você foi meu herói, meu bandido.
Então ele não tem uma relação boa com essa filha, ou ela não tem uma relação boa com ele, né?
Foi abandonando os filhos até achar alguns que deram certo de acordo com o plano dele, tipo isso.
É curioso, né? Porque ele teve esse plano com as duas filhas do segundo casamento. E, inclusive, com essa esposa que aparece no filme, o nome dela é... Eu esqueci o nome, eu não vou falar o nome pra não cometer a gafe do episódio de novo. Mas com essa esposa, ele só teve a Vênus e a Serena, né? Ele não teve as outras três que aparecem no filme,
e isso,
né?
Não fica claro no filme, né? Ao longo do filme eu fiquei, tá, gente, e essas meninas? Aí só quando eles meio que tem aquela discussão na cozinha que eu fico pensando, tá, são todas filhas dele ou não, sabe? Achei bem confuso essa parte.
É, exatamente, não fica claro, dá a impressão que todas aquelas filhas foram daquele casamento, mas na verdade não é.
E principalmente porque fica estranho, porque, tipo, basicamente o Smith ele não conversa com essas crianças nada, sabe?
O foco é as duas, né?
É.
A primeira mulher que ele casou foi com a Brett Johnson, em 1965, e com ela teve 5 filhos, né? 3 meninos e 2 meninas, sendo a Sabrina Williams, essa que falou que ele era um doador de esperma, sendo uma delas. E aí ele se divorciou em 73... Aí ele se casou com a esposa que aparece no filme e teve a Vênus e a Serena. Não teve as outras três. E depois que a Vênus e a Serena se tornaram famosas, ele se separou de novo. Terminou com ela em 2002, né? E se casou com outra em 2010, chamada Lakeisha Ruanita Graham. Eles tiveram um filho com ela que se chama Dylan.
É, e aparece assim que ele era infiel aos casamentos dele, aparentemente. Só que no filme, e isso é uma das coisas que mais me incomodou. Inclusive tem ali já no final uma parte que ele fala, eu nunca vou te abandonar ali pra Vênus, se não me engano, né? Porque ele tinha trauma do pai dele que abandonou ele e deixou ele apanhar. Mas ele abandonou uma família inteira de 5 filhos.
Com a data prevista para o parto agendada, ele sente a necessidade de fugir. Essa fase é absolutamente comum no desenvolvimento do papai.
É porque isso não cola pro discurso meritocrático e liberal,
claro,
de uma família que é conservadora,
sim,
né? Então o filme segue esse... Bem, eu acho que tá bem claro o posicionamento do filme em relação a isso, né?
Inclusive, isso me lembra que aquele próprio Procura da Felicidade com Will Smith, uma das coisas daquele filme, é que, tipo, ele tá lá tentando vencer na vida, daí a mulher simplesmente abandona ele com um filho porque o cara é um fracassado e vai embora, e aí todo mundo fica, nossa, que mulher insensível, ignorando o fato de que na história real o cara espancava a esposa, né?
Sim.
A reciclagem, né? A reciclagem que eles fazem.
Eu não duvido que o Will Smith, não por ser uma pessoa mau caráter, no caso, uma pessoa má, assim, mas pelo fato de ele não gostar de fazer vilão, assim, eu não duvido que ele não tenha exigido ou, tipo, sugerido que tirasse essas cenas mais violentas do filme. Tanto nesse filme A Procura da Felicidade, quanto no King Richard, sabe?
É, no King Richard eu vi que, na verdade, as meninas, elas são produtoras executivas no filme.
Sim, então, sim, são produtoras executivas.
É uma cinebiografia autorizada, então, assim, também tem esse ponto, né?
Sim, isso é importante, né?
É, inclusive, elas não botaram muita... Porque, como o Chico falou, o racismo ele não é exposto em cenas, assim. Ele é exposto em discurso, né? Ele é falado. E um dos motivos para elas não colocarem isso no filme é porque muito desse racismo foi dito e realizado pelas jogadoras, né? Pelas colegas de quadra delas, né? Então, isso poderia acarretar em processo também. Como uma maneira de proteger o filme de processo ou de ação judicial, elas acabaram não incluindo isso no filme também.
Raise your hand, Serena. Venus Williams.
What you think? Nobody's taking that bet.
Outro ponto que é relativamente sensível no filme é a questão de que o Richard ele apanha de uns membros de gangue. É, ele tá lá na quadra fazendo não sei o quê. Tem uma cena que a gente até brincou quando tava vendo o filme, que ele tá lá, tipo, com a família comendo lanche. Ele, eu vou sair, tem que fazer um negócio. Aí ele vai pra quadra e fica jogando bola sozinho, assim. Por quê? Porque sim. Aí vem os caras de gangue e dão uma surra nele porque, numa cena anterior, ele encrencou com os caras da gangue porque os caras estavam dando em cima da filha adolescente dele, né? Que é a filha mais velha que aparece ali no filme. E eu queria saber, essa história dele apanhar de gangue é real?
Sim, essa história é real. Ali, considerando o contexto ali onde ele vivia, né, que a gente já falou sobre isso, ele tava sempre meio que envolvido ali, meio alvo, né, especialmente ali naquela quadra que eles treinavam, né, porque parece, né, e no filme fica isso também, que eles tinham que ocupar ali, né, ele e as filhas dele ocupavam as quadras e as quadras eram da comunidade, né, então a depender ali do humor da gangue, eles encrencavam com ele. Então sim, ele brigou algumas vezes com esses caras, inclusive uma vez teve nariz e costelas quebrados. Teve 10 dos seus dentes quebrados também, pela entrevista que ele deu. E assim, às vezes ocorria de eles furarem os pneus da Kombi lá que ele tem. quebrar o para-brisa, coisas assim. Nas memórias dele, então, nesse livro, né, de memórias que ele publicou, ele fala que era um esforço contínuo para que eles não se reunissem naquelas quadras de tênis. Então, ele estava sempre meio que em conflito, né, com as gangues, a depender da época, né? Até porque essas gangues também mudavam, né? Tem uma configuração que vai se alterando de vez em quando, né? Então, eu imagino que isso realmente é bem historicamente preciso, porque faz parte ali também do contexto, né?
Nada disso precisava estar acontecendo se você não fosse o maluco do caralho que leva suas filhas pra morar num lugar onde elas não precisam.
É, todo mundo que já quis, né, já teve uma quadrinha de futebol no bairro, sabe as brigas que dá sem ter gangue, né? Então imagina tendo gangue.
Ó o pau quebrando, eita porra!
E aproveitando que a gente tá falando de gangue, tem um... Logo depois dessa cena, né, o Richard, ele pega uma arma e aí ele vai... com a Kombi dele atrás desses caras que bateram nele, especialmente do cara que tá dando em cima da filha, que é o cara que começa a treta, né? Ele vai pra matar esse cara, só que quando chega lá, passa alguém, mata o cara da gangue que ele queria matar, então ele vê o cara morrendo, simplesmente volta pro carro, vai embora e desiste de fazer qualquer outra coisa, né? E aí eu queria saber, isso aconteceu?
No filme, ele sai da Kombi levando uma pistola, correto?
Uhum.
Um revólver, sim.
E na verdade, não era um revólver, era uma espingarda de calibre 12, conhecido como escopeta também.
Jorge, me presta 12, vou matar esse maconheiro!
E a história não foi daquele jeito que aconteceu no filme. Ele já carregava essa espingarda em outros momentos, porque como ele apanhava muito das gangues, né? O objetivo dele era caçar realmente os membros das gangues. Teve um episódio, inclusive, que ele saiu com a espingarda, mas o pessoal da gangue saiu correndo, então não teve nenhum tiro, assim, né? E nesse episódio específico, né, ele saiu com a espingarda, não conseguiu encontrar nenhum membro dessa gangue, então ele voltou pra Kombi, entrou, foi voltando pra casa. No caminho, ele viu carros de polícia e um membro dessa gangue morto no chão e os familiares em volta chorando e sentindo pela morte da vítima.
No céu tem pão e morreu.
Segundo os relatos de memória dele, ele percebeu que ele não queria promover aquele tipo de dor para nenhuma família, então ele decidiu não carregar mais a espingarda com ele na Kombi. Então, não foi tão historicamente preciso como a gente imagina.
Tennis takes expert instruction. It takes families with unlimited financial resources.
Tem umas partes do filme que mostra ali o Richard tentando treinar as filhas e tal, que aí a vizinha fica meio incomodada porque acha que ele tá super explorando as filhas, e aí chama juizado de menor, etc. Mostra ele treinando elas na chuva. Só que assim, pra mim, pelo menos, toda a parte do treinamento é mostrado com muita leveza. Isso até foi uma crítica que a gente viu o filme, depois conversou, né? Uma crítica que eu faço ao filme, é que o filme fica toda hora dizendo o quanto elas se sacrificaram, o quanto elas treinaram, o quanto elas se esforçaram, o quanto foi um trabalho duro pra elas chegarem na excelência que elas têm, mas eu não sinto que o filme mostra isso. O filme te diz o tempo todo, mas não mostra, porque tudo parece fácil pra elas. Elas ganham de todo mundo, todos os treinadores que vêm lá jogar ficam impressionados. Mais com a Venus do que com a Serena, é verdade. Mas assim, tudo vai indo, tudo vai acontecendo. Ah não, olha aqui, ó, vê minha filha jogando. Aí quando ele consegue alguém que vai ver, o cara vê e fica impressionado. Aí vai procurar outro cara, o cara vê e fica impressionado. Eu não sinto esse peso da dificuldade no filme. Não é que foi fácil, mas o filme pra mim ele diz e não mostra, que é um problema. E aí eu queria perguntar pra vocês uma coisa que é, quando eu tava lendo, né, pra estudar pra esse filme, eu vi que, na verdade, ele pegava mais pesado com as filhas do que o filme mostra. E aí eu queria ouvir mais de vocês sobre isso, né? Que coisas que ele fazia que não entraram no filme?
Tem algumas coisas, na verdade, várias coisas que ficaram fora do filme que parece que ele fazia. Uma das coisas é que ele teria, em algum momento, enviado, por exemplo, um grupo de crianças da escola para aquelas quadras de tênis, assistir algum treinamento das meninas e dizia para gritarem insultos para elas.
Meu merda! Todo mundo sabe que você não voltou na moeda no primeiro turno, porra nenhuma, seu bolsominion lixo!
Né, então assim...
Que pai bacana, hein?
E ele não intervinha, mas em teoria ele soltava aquele discurso meritocrático lá, né? Do, pra ter sucesso tem que se preparar, blá 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 blá. Inclusive tem, né, no filme elas levam tipo uma cartolina, escrito um negócio assim motivacional, né? Bem coach o Richard.
E sobre isso até tem um negócio que até isso eles deram uma passada de pano, porque, tipo, também na pesquisa, por exemplo, uma das coisas que ele mesmo, o Richard mesmo, coloca, é que, por exemplo, em um desses sinais, em uma dessas placas que eles colocavam, tipo, dizia o seguinte, é tipo, é Vênus, quando você falha sozinha. É umas coisas bem pesadas, sabe? E no filme, o que eles colocam lá é tipo coisa do tipo, ah, quando você não se atém ao plano, o plano falha, né? Você tá planejando o seu fracasso, na verdade.
É.
E também chegou ao ponto, e o próprio Richard fala isso, tipo, que membros de gangues foram falar com ele, do tipo, meu, você tá pegando muito pesado com essas crianças. Você imagina, assim, pra um cara que tá numa gangue falar, cara, você tá sendo muito barra pesada.
Pedagogia, né? Pedagogia da autonomia ali. Pra essa escola.
Pedagogia do opressor.
Sim.
É, e tem outras coisas assim, tipo, que eles faziam elas, né, isso aparece no filme, né, elas praticando na chuva, porque daí ficava mais difícil as bolas, né, quando as bolas quicavam, então ele fazia essa dificuldade mesmo. Em uma entrevista, ele conta que ele arrancava as cabeças das bonecas da Vênus pra desencorajar o sentimento maternal, gente.
Meu Deus! Puta que pariu, que filha da puta!
Olha, imagina, e tipo, isso é uma coisa que ele contou, né? Então, assim, você fica, gente, que isso? Que tipo de infância foi essa, né? Proibia que elas namorassem também, básico ali no esquema dele, né? E uma outra coisa que eu fiquei bem chocada é que ele teria, depois dele ter decidido que ele queria ter mais duas filhas pra ficar rico com elas jogando tênis, né? Porque parece que foi isso. Ele viu que uma mulher poderia ganhar 40 mil reais jogando, 40 mil dólares numa partida, e aí ele falou, não, eu tenho que ter mais duas filhas. Inclusive ele fala isso no filme, né, lá no começo. Ah, daí eu cheguei em casa e falei, a gente precisa ter mais duas filhas. E aí, a princípio, parece que ela não queria a esposa dele, e ele teria escondido as pílulas anticoncepcionais dela nessa fase.
Nossa.
Nossa senhora.
Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa?
Então, assim, eu fiquei chocadíssima com essas informações, né? Mas, enfim, essas coisas fazem ele ficar muito maluco, muito obcecado, para um nível muito mais psicótico do que aparece no filme, né?
Venus and Serena can shake up this world.
E uma coisa que acontece no filme que gera um certo conflito é que ele resolve tirar a Venus e a Serena de torneios júnior, porque ele fala que, ah, eu quero que elas tenham uma infância normal. Não sei como que ele quer que elas tenham uma infância normal, né? O cara inferniza elas a infância inteira e depois, não, mas eu quero que elas tenham uma infância normal. Não, vou tirar do torneio.
Não, e assim, sendo que a infância normal dele é passar 8 horas jogando tênis.
Sim,
é uma super normal essa infância.
E aí ele quer tirar ela do torneio júnior pra elas estudar, porque, tipo, elas têm que tirar nota alta, né? E aí, tipo, o filme tenta dar um verniz moralizante pra isso, né? De tipo, olha, não, veja, ele é um cara preocupado e tal. Independente da questão moral, eu vou deixar que os ouvintes decidam se eles acham que isso é bom ou isso é ruim. Mas assim, isso aconteceu? Ele realmente tirou elas de torneios júniores e tal?
Então, no filme é mostrado que a tenista Jennifer Capriati é presa com maconha. Ele viu isso pela televisão no hotel da Flórida. E após ele ver essa notícia, ele decidiu tirar as filhas dos torneios porque, como você falou, ele queria uma educação regular dentro dos moldes que ele acreditava ser regular, né? Que é, cá entre nós, um pouquinho questionável no mínimo. E parece que, de fato, o filme representa bem esse acontecimento. É a Jennifer Capriati, de fato, ela tinha 18 anos na época, de fato, ela foi presa por portar maconha, cerca de 20 gramas, em 1994. Inclusive, ela também foi treinada pelo mesmo treinador da Venus e da Serena, o segundo, né? O primeiro ele dispensou, aí depois foi o Ricky Macy, né? O nome dele, né? Ele mesmo falava em entrevistas, né, que os torneios juniores eram um local, assim, que podia prejudicar a mente dos jovens, né, por ter muito evento de droga e etc, né, então ele achava que...
Ambiente de droga.
Ambiente de tênis é ambiente de droga.
Enfim, então de fato isso realmente é preciso, assim, de fato isso aconteceu. Assim, né? Porque o filme tenta mostrar uma parada meio moralista, digamos assim, né? E, inclusive, é uma crítica que eu faço, porque isso é um... Inclusive, no fato de ser historicamente preciso mesmo, porque ele mostra isso como uma forma de apresentar ele como um pai dedicado. Isso não é historicamente preciso, ele não é um pai dedicado, pô.
Mas ele é o pai da família tradicional, né, gente? Porque,
é, exato.
Por exemplo, porque eu vi que eles eram, inclusive, religiosos, eles obrigavam os filhos a ir na igreja, umas coisas assim também.
Sim, são testemunhas de Jeová, se eu não me engano.
É, o estereótipo, né, do pai tradicional, né? Uma coisa bem... pra aquela época, né? Considerando todas as nuances problemáticas que a gente pode trazer com isso, né?
Pois é, mas é que tá, o filme não mostra que ele é testemunho de Jeová. O filme apresenta essa característica religiosa.
O filme fala de religiosidade. A mulher dele fala sobre a religiosidade dela, mas eles não dizem explicitamente que agremiação, digamos assim. Eles fazem parte,
né? Sim, mas fica claro que eles participam, né, de alguma congregação, assim.
E pra terminar, eu queria perguntar sobre aquele jogo no final, pra saber se de fato aconteceu daquele jeito, né? Eu não vou descrever, vou deixar que vocês façam isso, então. Aquele jogo final aconteceu mais ou menos daquele jeito na vida real?
Bom, ao contrário de boas partes do Richard, essa parte o filme retrata bem. porque realmente o jogo contra a tenista, que se eu não me engano é espanhola, né? É, Aractança Sanchez, se eu não me engano, ela era número 2 naquela época. E realmente, a Vênus estreia, né? Tem realmente, acho que é a parte mais tensa do filme, que é a estratégia que a Sanchez usa pra tentar desestabilizar a Vênus, que ela pede uma pausa longa e vai no banheiro e fica ali pra tentar dar aquela esfriada, né? Fazer aquela catimba. Ela volta e assim como no filme é mostrado, a Vênus ganha o primeiro 7, né?
Que é antes do banheiro, né?
Isso. E depois a Vicario, ela ganha o segundo e o terceiro. E assim ela ganha a partida. Então, pelo menos isso o filme acerta bem.
É aquela coisa, né? Perde o jogo, mas sai aclamado.
Sim,
e tal. É
claro.
Meio que o Rock. É tipo Rock, só que de tênis, né?
Sim.
Mais coisa no filme, lógico, tem mais relações, tem mais cenas que a gente podia destrinchar, mas eu acho que o principal aqui a gente fez, né, que foi tentar dar uma noção do que o filme tenta suavizar, do que era mais tenso do que realmente é no filme, enfim. Agora a gente chega naquela parte das notas. No caso aqui, não a nota de qualidade do filme como obra cinematográfica, mas sim a nota para precisão histórica, o quanto o filme é historicamente preciso, na opinião de cada um de nós, e depois a gente tem uma média final a partir dessas notas. Então eu queria começar com Vinícius. Que nota você dá para King Richard?
Cara, eu vou dizer assim, vendo o filme, e principalmente depois pesquisando, que é a parte que interessa, né? Não tem como dar uma nota muito alta para esse filme. Eu, pessoalmente, vou dar uma nota 4, porque é claro que esse filme tem acertos. A gente comentou aqui da questão, por exemplo, da última partida e outros elementos. Entretanto, o verniz de coisas historicamente corretas, eles escondem um iceberg muito grande, não de erros, mas como o Juan comentou, de omissões, e omissões muito complicadas. Omitir o quão abusivo esse pai realmente foi com essas crianças, eu acho que é algo muito complicado e não pode ser deixado isso leve, né? Omitir todo o contexto racial que essas duas crianças sofreram e a família deles sofreu, eu acho muito complicado. Ou mesmo, por exemplo, mostrar coisas do tipo eles estarem morando em Compton e o filme escolher não mostrar que isso foi uma opção, que isso foi uma escolha deliberada de um pai e de uma mãe, não sei até que ponto a mãe tem agência nesse tipo de decisão, mas tipo, de dois adultos escolherem colocar toda uma família de crianças em um risco social maior simplesmente porque o pai tem um plano de carreira para crianças, eu acho muito complicado. Por causa disso, a minha nota é 4, assim.
Juan, qual a nota que você dá para King Richard?
Bom, eu tô nota 1, na verdade.
Jesus Cristo!
Eu vou mais pra baixo.
Recorde!
Não, desculpa.
Não, é sua nota, cara.
Beleza?
Não, eu dou notão pelo seguinte. Tem cenas que mostram, e não são poucas, são bastantes até, que são historicamente precisas. Como assim, pelo fato de ele morar em Compton mesmo, da partida final ter acontecido como mostra no filme, no fato da jogadora de tênis ter sido realmente repreendida por ter portando maconha. Mas eu acho que a omissão no filme pesa no roteiro pra ser historicamente preciso ou não nesse caso. Por que que eu acho isso? Porque assim, tudo bem, eles moravam em Compton, mas aí esconde que foi uma decisão dele e não por eles já morarem lá ou por uma condição de vida que eles já tinham. Mostra, de fato, ele tirando as filhas do torneio, mas mostra de uma forma como um pai cuidador, acolhedor, ao invés de mostrar que ele era um pai mais moralista, né? Então, eu acho que, assim, essas omissões, elas mudam a narrativa do filme, elas mudam a característica de como a história, de fato, aconteceu. Então, por isso, eu acho que essas omissões prejudicam. E apesar de ter alguns detalhes que são ou não historicamente precisos, eu acho que isso prejudica demais e eu parto para dar nota 1, e é isso aí.
Camila, que nota você dá para King Richard?
Bom, eu dou nota 5, porque cronologicamente, considerando ali alguns aspectos como a coisa das filmagens, que ele realmente filmava, né? Tem muitos detalhes do filme que eles são historicamente corretos, sim, e eu acho que esse trabalho ali tem uma curadoria boa nesse sentido, né? De cronologicamente eu acho que ele é bem, fica bem claro, né, pro espectador e tal, conforme era o objetivo, né, de representar essa infância, adolescência das meninas. Mas essas omissões que o Vinícius e o Rua já falaram, e também uma coisa que me incomodou demais foi uma tentativa de engajamento em trazer isso com uma romantização dessa história, só que a gente tá falando de questões raciais, questões muito sérias. Eles trazem, inclusive, né, numa parte do filme ali, eles pincelam essas coisas, né? E eu acho que são questões que não podem ser tratadas de forma irresponsável, sabe? Ali no final do filme mesmo, quando começa a coisa de olhar para as meninas e falar: "Ah, você representa todas as meninas negras que agora vão olhar para vocês e vão se inspirar." Sim, esse é um discurso que realmente é importante, que ele é inspirador e muito potente, mas eu acho que você maquiou uma história que não condiz com aquela realidade. Eu acho isso irresponsável e que não pode ser tratado levianamente. Aí eu tenho a sensação de que é a indústria, né, fazendo o que ela faz, criando uma história heróica, se aproveitando, entre aspas, né, de trajetórias que podem se encaixar nesses contextos raciais, que estão muito em voga, nunca deixaram de estar, né, mas atualmente são discussões bem relevantes nos Estados Unidos e no mundo todo, mas principalmente lá.
A minha nota para historicidade factual, digamos assim, de King Richard é 6,5. E eu devo dizer que eu tô um pouco chocado com a nota do Juan, porque, na minha opinião, esse filme é muito mais historicamente correto do que Spencer, por exemplo, que recebeu uma nota melhor. Eu concordo com os argumentos de vocês em relação às omissões problemáticas, mas aí eu acho que um pouco do nosso incômodo tem a ver com o que a gente acha moral ou não omitir. Então eu tô tentando me despir um pouco do meu julgamento moral em relação ao que tá sendo omitido e tentar avaliar de uma maneira mais, entre aspas, técnica, se é que dá pra fazer isso, do que entrou e o que saiu. E eu acho que, fazendo esse balanceamento, eu acho que vale sim um 6,5. E aí, juntando todas as nossas notas e fazendo a média, a nota de King Richard Criando Campeãs é 4,1.
Tá melhor que o Spencer, eu acho, né?
Não ficou tão baixa, viu, gente?
Do jeito que o Juan tá, ele daria nota negativa pra esse filme.
O Juan, ele deu nota 1 porque ele acha que o filme é liberal. Ele tá tentando, ele não quer confessar, mas eu sei que é isso.
Sim. Tudo bem, vamos respeitar, né?
Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu até o final. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem por aí nas redes sociais o que vocês acharam de King Richard. No momento que a gente tá gravando isso aqui, o filme tá concorrendo ao Oscar de Melhor Filme, o Will Smith tá concorrendo ao Oscar de Melhor Ator, mas eu nem sei se esse episódio vai ao ar antes ou depois do Oscar, então fica aí, né? Fica em suspenso se esse filme vai ganhar alguma coisa ou não. Mas é isso. Essa é a nossa nota, essa é a nossa proposta. E é isso aí. A partir do próximo episódio, a gente vai começar a cobrir filmes que não saíram em 2021, né? A gente tava com essa proposta de começar com filmes que poderiam aparecer ou não no Oscar, né? Então a gente começou com filmes de 2021, mas a partir do próximo episódio a gente vai começar a pegar alguns filmes mais antigos. Possivelmente esse podcast vai passar a ser quinzenal, não sei, a coisa da frequência a gente vai ver de acordo com a nossa agenda pra gravar. Mas agora a gente vai começar a pegar alguns filmes um pouco mais antigos, e embora a gente já tenha feito uma seleção de quais episódios a gente vai gravar na primeira temporada, se vocês quiserem nos procurar nas redes sociais pra sugerir filmes, a gente pode avaliar, talvez até trocar algum filme da lista, não sei. Fiquem à vontade pra sugerir, ou talvez até sugerir filmes pra uma segunda temporada, né? A gente tá aqui pra falar de filmes históricos, independente de quais sejam e de quando foi lançado.
É, só não pede filme de... muito desconhecidos, assim, gente, pelo amor de Deus.
Ah, é? É, não. Pô, aqui, nossa, eu queria que vocês avaliassem esse filme iraniano lançado em 1984, que tem 8 pessoas no mundo que viram, sabe? Isso. Aí vai ficar difícil. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de colaborar com o Leitura Obriga História e todos os nossos projetos em apoia.se/obrigahistoria e até a próxima.
Valeu, pessoal.
Valeu.
Tchau, gente.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.